história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Guilherme Reiser.
A ABB é campeã do Suíço Master 50+, em Marechal Rondon. Semifinais do Troféu Difusora começam hoje. Assis Chateaubriand recebe 4 pontes. Brasil joga fora de casa contra a Bolívia pelo último jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 26.
Michael Bicker.
Projeto Comunidade Show vai levar serviços gratuitos neste domingo no bairro Boa Vista. Inscrições abertas para palestras sobre compras governamentais. Semana Nacional da Execução Trabalhista. Inscrições para participantes terminam hoje.
Claudinei Domingues.
Homem ateia fogo na casa da ex em Assis Chateaubriand e foge antes da chegada da polícia militar. Condenado por tráfico de drogas é preso em Marechal Cândido Rondon.
Gladstone Pacheco.
Lista de desconto em crédito para agricultura familiar e ampliada. Poucos produtores na microrregião de Marechal Rondon já iniciaram o plantio da soja.
Antônio dos Santos.
Eleições 2026. Paraná já tem 9 postulantes ao cargo de governador.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, acidente envolve caminhão de Guaíra e motorista morre no local. Cadáver encontrado em Marechal Rondon pode ser de rapaz desaparecido em agosto. Ástima Cara vai realizar oficina sobre gestão de mídias digitais.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, hoje 9 de setembro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Regis Aldonar Guerreiro, boa tarde para você e a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, que tem acertado, né? Previsão do tempo, ontem à noite, inclusive, bateu um ventão. O Antônio comentou comigo logo de manhã na rádio e falou: Adriel, você só esqueceu de falar do vento. Tava ventando bastante ontem à noite e também durante uma parte da madrugada. Bom, se me para, só esqueceu de falar do vento. Mas aí o tempo fechou à noite, na noite de ontem, e tivemos essa pancada de chuva aí leve, né, durante a madrugada. Dizendo que então, por enquanto, o CIMEPAR continua acertando 100%. Por quê? Ele disse que por volta de 3 horas da madrugada, se tivesse chuva, a chuva pararia e ao longo de toda esta terça-feira não teríamos mais pancadas de chuva. E assim está acontecendo, né? A gente olha para o céu, às vezes o céu está mais azul, às vezes a gente vê algumas nuvens, mas as nuvens branquinhas, não são aquelas nuvens de chuva. E vamos seguindo com esta terça-feira, a máxima de 23 e a mínima de 15 graus, sem probabilidade de chover ao longo desta terça-feira, com exceção do que aconteceu já durante a madrugada. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, Regis, é de 21 graus agora, com a umidade relativa do ar em 71%. Para amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, se não houver modificação, não chove mais ao longo desta semana aqui em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro região. Para amanhã, quarta-feira, máxima de 27, mínima de 13 graus, Regis Guerreiro.
Ok, um acidente com vítima fatal foi atendido ontem pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-484, no trecho Boa Vista da Aparecida Capitão Leônidas Marques. A colisão envolveu uma carreta Scania com placas de Cascavel, conduzida por um homem de 66 anos, o qual resultou ferido. Foi encaminhado para a UPA de Boa Vista da Aparecida. Também, um caminhão Iveco Tector, emplacado em Guaíra, cujo condutor, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu após tombamento da carreta Scania, que acabou atingindo o caminhão Iveco, que transitava no sentido contrário. Homem ateia fogo na casa da ex, em Assis-Chateaubriand. Imóvel ficou destruído e ele fugiu antes da chegada da PM, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Exatamente, Regis. A Polícia Militar de Assis-Chateaubriand foi acionada por volta das 22 horas de ontem para o registro de um caso de violência doméstica. A vítima relatou que seu ex-companheiro esteve na residência, houve discussão motivada por ciúmes e ele fez ameaças de morte com uma faca e disse que iria pôr fogo na casa. Com medo, ela deixou a residência com os filhos e se abrigou na casa de terceiros. Mais tarde, ao retornar para buscar seus pertences, a discussão recomeçou e o autor acendeu um papel, dando início a um incêndio no imóvel. A vítima conseguiu fugir novamente e acionou a Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, o fogo se alastrou rapidamente. A Defesa Civil foi acionada, conteve as chamas, porém a residência foi destruída. O autor rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu antes da chegada da equipe policial, não sendo localizado durante as buscas. A vítima não apresentava lesões, recusou o atendimento médico e psicológico, bem como abrigo temporário, optando por permanecer em residência de familiares. Foi devidamente orientada quanto aos procedimentos legais e informada sobre os seus direitos.
Por outro lado, Claudinei, aqui em Marechal Cândido Rondon, um elemento foragido e condenado pela justiça também foi preso, é isso?
Sim, Regis, nesta segunda-feira à noite, num trabalho que envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil e Batalhão de Fronteira, resultou na localização e prisão de um foragido da Justiça em Marechal Cândido Rondon. Foi apurado que a polícia recebeu informações de que um indivíduo, com ligação com a facção criminosa PCC, condenado a 8 anos de prisão por tráfico de drogas, estaria escondido na cidade. Diante da periculosidade do foragido, foi deflagrada a operação conjunta para a sua captura. Localizado preso, o homem de 31 anos foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, onde permanece à disposição da Justiça.
O DENARC de Cascavel deflagrou na manhã de hoje, terça-feira, a Operação Pinos, que resultou em prisões no município de Nova Santa Rosa. O foco da investigação é o tráfico de cocaína, trabalho desenvolvido ao longo deste ano e que possibilitou a identificação dos envolvidos na venda e armazenamento do entorpecente. Foram solicitados e expedidos pela Justiça mandados de busca e de prisão preventiva. A operação de hoje resultou em 4 pessoas presas e encaminhadas à cadeia pública de Marechal Cândido Rondon. O elemento condenado a mais de 11 anos de prisão por tráfico de drogas e considerado também foragido da justiça foi preso ontem em Toledo. Ele foi encontrado à rua Maria José Nogueira, no Jardim Copagro, e ao perceber a chegada da viatura policial, tentou fugir, pulando muros e telhados de casas vizinhas. Em razão do cerco policial bem montado e percebendo que não tinha chances de escapar, ele acabou se rendendo sem oferecer resistência à prisão. Após ser detido, ele foi encaminhado à Polícia Penal de Toledo para dar início ao cumprimento de pena. Outra prisão em Toledo foi realizada pela Rotan da Polícia Militar. O elemento era procurado por furto a um estabelecimento comercial na Vila Industrial. Ele entrou pelo telhado e subtraiu a importância de R$ 260 em espécie. As imagens das câmeras de monitoramento do local permitiram a identificação do elemento já conhecido no meio policial por crimes anteriores e semelhantes. Em patrulhamento, ele foi localizado e preso. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, 0,07% ou timidamente, como a gente gosta de dizer. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,420, o dólar para venda R$ 5,421.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e Guilherme Reise nos trazem as seguintes notícias.
Eleições 2026. Paraná já tem 9 postulantes ao cargo de governador.
A ABB é campeã do Suíço Master 50+ e Marechal Rondon. Semifinais do Troféu Difusora começam hoje. Assis Chateaubriand recebe 4 pontes. Brasil joga fora de casa contra a Bolívia pelo último jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 26.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, a Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon vai realizar a oficina gratuita Gestão de Mídias Digitais com a facilitadora Cristina Marcondes. A capacitação é promovida em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae. Tem o objetivo de auxiliar profissionais e empreendedores a compreenderem e utilizarem de forma estratégica as ferramentas das redes sociais, promovendo uma gestão mais assertiva da comunicação digital. Na ocasião, além de conhecer e praticar o uso das principais ferramentas digitais, os participantes terão acesso a estudos de casos reais que demonstram a aplicação prática de planejamento e ações em empresas, possibilitando uma visão mais clara dos resultados que podem ser alcançados. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. À medida em que os meses de 2025 vão passando e o novo ano se aproxima, também vão crescendo as especulações em torno da sucessão do governador Ratinho Júnior. E daí, Antônio dos Santos, as eleições ocorrem apenas em 2026, mas já tem muita gente postulando o cargo de governador do Paraná, é isso?
Verdade, Regis. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. As eleições para o governo do Paraná serão realizadas em outubro de 2026. Mas a corrida eleitoral, Regis, já está movimentando os meios políticos do estado. E se apresentam, pelo menos, 9 pré-candidatos ao Palácio Iguaçu. No PSD, do atual governador Ratinho Júnior, os pré-candidatos são o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, o secretário das Cidades, Guto Silva, o vice-governador Darcy Piana e o ex-prefeito de Curitiba e secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca. Pelo MDB, o pré-candidato é o ex-deputado estadual Renato Adur. A União pretende lançar o senador Sérgio Moro. Quem também está na corrida é o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, do Partido Novo. O PDT paranaense lançou na semana passada a pré-candidatura do deputado estadual Requião Filho. Já no PT, o nome mais lembrado para disputar o Palácio Iguaçu é do atual diretor brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.
O cultivo de áreas próximas nas rodovias é uma prática comum ao longo do tempo e está consolidada no campo paranaense. Com a realização de novas concessões de estradas, o tema precisa passar por uma nova regulamentação. Por isso, o sistema FAEP tem buscado diálogo com cada concessionária para chegar ao modelo ideal de autorização para os produtores rurais. Embora muitos agricultores e pecuaristas utilizem as áreas lindeiras, essas faixas pertencem ao poder público e só podem ser usadas mediante a apresentação do contrato de permissão especial de uso, documento expedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. É importante que o produtor preencha os formulários junto a cada concessionária para que então a autorização seja concedida. Quem fala a respeito é Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Paraná.
Os produtores com áreas lindeiras a essas rodovias, ele precisa de autorização. E quem concede essa autorização é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas o produtor deve inicialmente procurar a concessionária. A concessionária tem ali uma série de documentos, uma série de formulários que esse produtor vai preencher, né? E a concessionária fica com a responsabilidade de levar esses documentos até a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai avaliar e autorizar ou não o plantio. Essas autorizações têm sido concedidas de forma muito tranquila, não é burocrático, não é complicado. Claro que o produtor precisa inserir uma série de documentos, que tipo de plantio ele vai fazer, né? Então, existe uma regra, né? Não posso plantar árvores, né? Então, a NTT vai avaliar o plantio que vai ser feito naquele trecho. Há também algumas iniciativas muito interessantes de algumas dessas concessionárias. A Via Araucária, por exemplo, incentiva, inclusive, que o produtor faça o plantio na faixa de domínio. Ela tem uma busca ativa junto aos produtores, sindicatos rurais, na área abrangida pela rodovia. Então, ela vai ativamente buscar o produtor e oferecer que ele faça esse plantio. No primeiro momento, as concessionárias colocaram cercas, né? E a cerca estava dificultando o trânsito das máquinas, o trânsito dos tratores. A partir do momento que o produtor tem a autorização, está com o plantio regularizado, essas cercas são removidas. E aí ele pode fazer o trânsito das máquinas e equipamentos. Mas o passo inicial do produtor rural é procurar a sua concessionária, e a concessionária vai orientar a documentação que ele precisa levantar e depois ela passa para a NTT.
Bem, a ABB é a campeã do Suíço Master 50+, de Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Guilherme Reisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, chegou ao fim o Campeonato Municipal de Futebol Suíço 50+, de Marechal Cândido Rondon. Os jogos decisivos aconteceram na noite desta segunda-feira no estádio Valdir Schneider. Na preliminar, decisão de terceiro e quarto lugar, quem levou a melhor foi a Bike Center, OCC Frigorífico de Peixes, os Parças FC, que venceu a ABB 55+, pelo placar de 5-1, assegurando a medalha de bronze no torneio. Já uma final, Guerreiro, equilibrada e decidida nos pênaltis. A grande decisão entre Baixada Ouro Verde, Nico Fac, Imobiliário Presente e ABB terminou um empate sem gols no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis e a emoção tomou conta do estádio. Após cobranças alternadas e muito nervosismo, a ABB conquistou o título com vitória por 8-7, levantando a taça de campeã de 2025. Com craques, então, aí que marcaram época nos gramados rondonenses, o Master 50 mais uma vez proporcionando grandes jogos, resgatando a história e valorizando a trajetória de quem ajudou a construir a tradição do futebol rondonense.
Hein, Guilherme, o Troféu Difusora entra na sua fase decisiva e o primeiro jogo da SEMI é hoje, terça-feira.
É isso, Guerreiro, a emoção do 47º Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal chega à reta final com a abertura das semifinais. O primeiro duelo acontece hoje, às 8h30 da noite, no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand, colocando frente a frente Assis contra 4 Pontos. Nas quartas de final, Assis Chateaubriand passou por Nova Santa Rosa, enquanto 4 Pontos eliminou São José das Palmeiras. É o jogo, a decisão, Guerreiro, que coloca frente a frente as equipes que levaram os 3 últimos troféus de Difusora. Isso porque Assis Chateaubriand é o atual campeão e nas outras 2 edições o troféu foi conquistado por 4 Pontos. Na outra semifinal, na quinta-feira, será a vez de Maripá receber Pato Bragado no ginásio José Moreira Filho, também às 8h30 da noite. De acordo com o regulamento, quem vencer a partida de ida leva vantagem no empate no jogo de volta para avançar a grande decisão. Os jogos de volta ocorrem na semana que vem.
Para fechar, Guilherme Reis, na seleção brasileira, encerra sua participação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Hoje, diante da Bolívia. Hoje à noite, é isso, né?
Guerreiro, a partida da última rodada acontece às 8h30 da noite no estádio municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude. Ou seja, jogadores tendem a sentir a altitude da Colômbia. Já classificado para a Copa, o Brasil é o segundo colocado na competição e não tem mais chances de alcançar a líder Argentina. A seleção tenta manter a invencibilidade sob o comando de Carlo Ancelotti e evitar a pior campanha na história das eliminatórias. Para isso, precisa vencer nesta noite. Os bolivianos, por sua vez, ainda sonham com uma vaga no Mundial. Vale destacar que eles estão no 8º lugar e para ficar em 7º e ir à repescagem, precisam ganhar do Brasil e torcer para que a Venezuela perca o empate contra a Colômbia. Para o jogo de hoje, técnico Carlo Ancelotti vai mudar praticamente todo o time em relação ao confronto contra o Chile na última quinta-feira. Para observar jogadores e também ter mais gás em El Alto, Ancelotti preparou 8 mudanças na escalação. Um dos 3 mantidos da equipe foi o lateral direito Wesley, mas ele sentiu incômodo muscular no treino na última segunda-feira e pode começar no banco. Os outros que seguirão como titulares foram o goleiro Alisson e o meio-campista Bruno Guimarães. Vamos lá então, escalação da seleção para hoje. Alisson no gol, Vitinho ou Wesley, Fabrício, Bruno, Alex e Caio Henrique. Meio com Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon, soja saca 60 quilos subiu 0,84%, sendo comercializada em R$ 120,00. O milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos recuou menos 2,70%, sendo comercializada em R$ 73,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker nos traz as seguintes notícias.
Projeto Comunidade Show vai levar serviços gratuitos neste domingo no bairro Boa Vista. Inscrições abertas para palestras sobre compras governamentais. Semana Nacional da Execução Trabalhista. Inscrições para participantes terminam hoje.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 9 de setembro de 2025. Inscrições para a Semana Nacional de Execução Trabalhista terminam hoje. Maico Bicker, boa tarde. Segundo os números, esse mutirão em Marechal Cândido Rondon movimentou ano passado quase R$ 300 mil em acordos. Qual é a expectativa, então, para esse ano?
Boa tarde, Regis. A expectativa é de ultrapassar esse valor de R$ 300 mil em acordos. E o prazo para inscrições das partes envolvidas termina hoje. É a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, promovida pela Justiça do Trabalho em todo o Brasil, e que será realizada entre os dias 15 e 19 agora. No Paraná, pessoas físicas e jurídicas que tenham processos em fase de execução, quando já há sentença, mas o pagamento ainda não foi realizado, podem cadastrar suas ações até o final do dia de hoje no site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O mutirão objetiva acelerar o pagamento de valores reconhecidos em decisões judiciais. A iniciativa é uma oportunidade tanto para trabalhadores, que pode receber o que lhes é devido, quanto para empresários e empreendedores, que conseguem quitar débitos, sair da lista de inadimplentes do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, encerrar incidência de juros e até voltar a participar de licitações públicas e ter acesso facilitado a crédito bancário. Em Marechal Cândido Rondon, a Vara do Trabalho registrou ano passado a movimentação de R$ 293 mil em execuções durante a Semana Nacional da Execução. Desse total, 28 mil foram liberados em alvarás de cobranças e outros 265 mil resultaram de conciliações entre as partes, com negociações sobre prazos e formas de pagamento. Para este ano, a expectativa é superar esses valores, já que a mobilização incentiva especialmente os acordos diretos entre empregadores e trabalhadores, com alternativas que possam incluir parcelamentos ou até mesmo a entrega de bens como forma de quitação. Com o tema 15 anos de transformação, a justiça que faz acontecer, a ação já movimentou mais de R$ 22 bilhões em todo o Brasil desde a primeira edição, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Somente em 2023 foram 6,5 bilhões pagos em execuções trabalhistas no Brasil. Lembrando que em Marechal Cândido Rondon, esse volume se aproximou dos R$ 300 mil.
Bom, semana que vem, Maico, vai acontecer uma palestra sobre compras governamentais. Quem promove e esse evento é gratuito?
A promoção é da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae e a Simacar. E sim, o evento terá participação gratuita. Acontecerá dia 18 de setembro. O nome, palestra sobre o tema compras governamentais. O palestrante será Ageu Fiedler, bacharel em ciências contábeis, especialista em finanças e ex-secretário de Administração e de Desenvolvimento Econômico. Ele apresentará sua experiência e conhecimento sobre o tema. O evento é gratuito e aberto ao público, com foco especial nos MEIs, microempreendedores individuais, e nos microempresários. A palestra será na Cimacar a partir das 19 horas no dia 18 de setembro. O encontro conta com o apoio da Cimacar e do Sebrae. Reforça a importância da integração entre poder público, empreendedores, entidades, claro, todos apoiando o desenvolvimento local. Mais informações pelo telefone 3284-8794 ou diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Rondonense.
Ok, Comunidade Show terá duas edições agora em setembro em Marechal Cândido Rondon. Uma no Boa Vista e outra no Augusto. Um dos eventos será domingo agora, Maico. Em qual dessas regiões que eu mencionei?
Isso mesmo, Regis. Um domingo agora no bairro Boa Vista, Associação da FUFIMAP. O projeto social Comunidade Show, ele segue levando serviços gratuitos para várias regiões de Marechal Cândido Rondon, com sorteio de prêmios e atividades para todas as idades. Neste mês, então, serão dois eventos em locais inéditos. Domingo agora, dia 14, na Associação a FUFIMAP, no bairro Boa Vista, e no dia 28, na Associação de Moradores do Loteamento Augusto. Entre os serviços gratuitos ofertados estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo masculinos, para mulheres esmaltação, sobrancelha e cortes de cabelo. Presença do módulo empresarial, sala do empreendedor Fomento Paraná, Cine com as vagas de emprego, credenciamento de estacionamento para idoso e pessoas com deficiência, atendimento com psicóloga e parapsicóloga, o Nedige e o Numide. Nedige, Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, e o Numide, o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos. Presença também do Pelotão Canil do Batalhão de Polícia de Fronteira. É claro que o evento terá também o sorteio de prêmios, incluindo vales compras, bolas, cadeiras, bonés e muito mais. Haverá ainda a distribuição gratuita de cachorro-quente e refrigerante para as crianças. A Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon levará atividades do projeto Agita Rondon e Brincando no Bairro. A participação é gratuita e aberta a todos. Para participar, basta se dirigir local do evento. Domingo agora, então, no Boa Vista, preencher o cupom. Não custa nada. O Comunidade Show é organizado pela empresa Podium Promoções Eventos, em parceria com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e com o apoio de várias empresas e instituições. Siga no Instagram, Comunidade_Show. Domingo agora, dia 14, então, no bairro Boa Vista, todo mundo é convidado.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladys Dom Pacheco e as seguintes notícias.
Lista de desconto em crédito para agricultura familiar e ampliada. Poucos produtores na micro-região de Marechal Rondon já iniciaram o plantio da soja.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, terça-feira. Hoje, dia 9 de setembro de 2025. A movimentação de cargas nos portos do Paraná atingiu em agosto o maior volume já registrado para o mês, isso de acordo com a série histórica. Conforme relatório mensal da Diretoria de Operações, foram 7 milhões e 77 mil toneladas de produtos exportados e importados, número 3% superior ao registrado em agosto do ano passado. No acumulado entre janeiro e agosto, o resultado é ainda mais expressivo, 48 milhões 648 mil toneladas, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024. Conforme as estatísticas da empresa pública, o volume médio de cargas nos portos de Paranaguá e Antonina deve permanecer próximo das 6 milhões de toneladas mensais, isso até dezembro deste ano, o que abre espaço para que a movimentação anual supere o recorde anterior. A expectativa é atingir a marca de 70 milhões de toneladas em dezembro deste ano. O milho foi o principal produto do mês, com 833.052 toneladas embarcadas, uma alta de 1.043% em relação a agosto de 2024. A lista que reúne os produtos com bônus e desconto no programa de parcerias do Crédito Rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi ampliada agora no mês de setembro. Quantos produtos foram incluídos, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. Foram incluídos 20 produtos em diferentes regiões do país. Entre as culturas que passaram a integrar a lista estão açaí, alho, banana, cana-de-açúcar, cará, no caso inhame, cebola, feijão, laranja, raiz e mandioca e o trigo. Também terão direito ao benefício produtores de 10 estados que cultivam múltiplas culturas, incluindo feijão, leite, mandioca e milho. A medida é parte do programa de garantia de preço para a agricultura familiar, que visa compensar produtores afetados pela redução dos valores de mercado abaixo do valor de garantia definido para cada cultura. A lista vale para o período de 10 de setembro e 9 de outubro desse ano. Os descontos são calculados com base nos valores de mercado divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento e validados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O bônus são aplicados por unidade da federação, com base nos preços do mês anterior, nesse caso de agosto. E os percentuais de desconto dado aos agricultores familiares no pagamento de parcelas ou na liquidação de operações de crédito rural do Pronaf variam conforme a diferença entre preços médios de mercado e os valores de garantia definidos para culturas pelo programa de garantia. Por exemplo, esse mês, os produtores de cará, no caso inhame, da agricultura familiar no Paraná, terão o maior desconto de bônus, com redução de 59,52%, enquanto os de cana-de-açúcar, da Bahia, terão menor de 0,47%. Para este mês, saíram da lista a batata doce, o arroz no Tocantins, a banana do Tocantins, Santa Catarina e Goiás, cana-de-açúcar do Maranhão e o mel de abelha do Piauí e Rio Grande do Sul.
Apesar de o calendário de plantio da soja ter iniciado no último dia 1º aqui na região oeste do Paraná, poucos produtores já depositaram a semente no solo na microrregião de Marechal Cândido Rondon. Qual é a realidade de plantio em todo o Paraná, Pacheco?
A realidade é a seguinte, Regis. O Paraná, segundo o maior produtor de soja do Brasil, enfrenta condições climáticas, ao menos por enquanto, que ainda não são as mais adequadas para o início do plantio da soja. Apesar do fim do vazio sanitário ter sido registrado nos últimos dias. Há regiões onde não chove há mais de 40 dias e os produtores já relatam preocupações com possíveis atrasos no plantio, não só da soja, mas também do milho. Os próximos dias deverão ser de precipitações apenas pontuais no estado, ainda insuficientes para recompor os níveis de umidade dos solos, criando um cenário adequado para o início de semeadura 2526. Afinal, a temporada tem início marcada por custos de produção bastante elevados e os trabalhos de campo exigem atenção redobrada dos sojicultores. A realidade é um pouco diferente na micro-região de Marechal Cândido Rondon, conforme destaca o engenheiro agrônomo da Agrícola Horizonte, Cristiano da Cunha.
Em relação ao plantio da soja, né, safra verão 25-26, nós iniciamos aí o plantio na semana passada já, aqui na micro-região de Marechal Cândido Rondon. O mês de agosto foi um mês bastante diferente em relação aos anos anteriores. Foi um mês que tivemos chuvas aí bastante significativas, que favoreceram a dessecação das áreas, deixando então as mesmas em condições de iniciar o plantio. E assim, então semana passada tivemos algumas áreas já semeadas com a soja, com a cultura da soja, porém ainda em percentagem bastante baixas. E aí novamente tivemos chuvas aí a partir da quinta-feira à tarde, e a partir de hoje, então algumas áreas já devem novamente reiniciar o plantio ou outras iniciar o plantio. Seguimos ainda essa semana com previsão de chuva e aí a partir da quarta-feira novamente temos uma queda aí de temperatura com as mínimas próximas a 13 graus. As condições de umidade do solo são bastante favoráveis para que esse plantio seja feito nesse momento, porém as temperaturas ainda são um pouco baixas. Então, trazendo aí um atraso na germinação das plantas de soja. Porém, as variedades que já são recomendadas para essa época podem sim ser plantadas. Somente o agricultor tem que estar ciente que ela vai demorar de repente 2 ou 3 dias a mais para emergir do que normalmente seria em condições de temperatura mais elevada.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.